Amém? Abra a tua Bíblia aí, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra. Nós temos meditado esse tempo, lá e também em Vargem Grande, nós temos meditado sobre o tema discipulado, andar juntos. Eu sou alguém que sou fruto dessa estratégia, desse processo discipulado. Eu me converti, né, lendo a Bíblia em casa, como já falei aqui várias vezes, na época jogador, jogava no América, me converti em casa, numa estratégia lá de atleta de Cristo, no intervalo do Globo Esporte, foi tremendo, maravilhoso. Mas eu louvo a Deus pelo processo que tive de discipulado do meu pastor na época, que me conduzia, que me indicava alguns livros, eu ia para a casa dele, tomava café, a igreja tinha obra e ele fazia também parte de alvenaria, eu ajudava, ia para lá, treinava de manhã, à tarde ia para lá virar massa, né? Aprendi a virar massa, aprendi a fazer embolso, massa de embolso, né? Concreto, às vezes quando falava massa mole, eu achava que era massa mole, mas eu que estava mole, então massa mole, aí eu fui aprendendo aquilo ali, bem legal, e pude compartilhar, e fiz parte na construção, outro jovem, na construção do templo da minha igreja, a igreja que eu me converti, segunda igreja batista na Taquara, lá em Jacarepaguá, e foi um tempo muito legal, aqueles 2, 3 anos ali, que eu pude caminhar com ele, eu fazia visita, ele me levava a fazer visita, eu aprendi como fazer visita, aprendi como estar em dificuldades difíceis, né? E pude estar com ele em algumas vezes, e foi muito bom, primeira vez que preguei, primeiro sermão, e aquilo tudo, ele me convocou para estar pregando pela primeira vez. Então, são coisas que a gente não esquece. Então, por isso eu queria deixar, eu sempre bato nessa tecla, de que nós precisamos preparar alguém para fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. E o discipulado, ele não é só a questão do pastoreio. O discipulado, ele pode ser feito com a questão do louvor, da música, tocar bateria, tocar teclado. E eu sempre pergunto, eu sempre falo isso. Quem você está preparando para fazer aquilo que Deus deu para fazer? Ah, eu não sei se Deus deu para ele o que deu para mim. Isso é um problema de Deus. Ok? Se você toca bateria, ensine alguém a tocar bateria. Se você toca violão, ensine alguém a tocar violão, mas tocar violão não, ministrar o louvor, aquilo que Deus te deu. Se você faz algum mecanismo, se você tem alguma coisa, inclusive isso, irmão, é uma orientação até no corporativo. A gente precisa treinar pessoas. Imagine treinar pessoas naquilo caminho que Deus lhe deu para fazer. Então, na verdade, o entendimento discipulado é andar junto, porque o discipulado não é só estudo bíblico, eu aprendi isso, então quando a gente caminha junto, a gente consegue compartilhar coisas do profundo da nossa vida, então não é só o estudo bíblico, mas o discipulado é a gente caminhar junto, e tem um texto bíblico, que é uma dupla na Bíblia, como várias, mas há um texto que eu gosto muito, e Deus falou ao meu coração, para que a gente compartilhasse nessa manhã aqui, 2 Reis capítulo 2, é a história de Elias e Eliseu, é uma história fantástica, é uma história onde Deus está levantando alguém para dar continuidade naquilo que ele começou a fazer na vida de Elias, e é uma experiência fantástica aqui agora, que eu me lembro desde o início da minha conversão, foi uma das primeiras mensagens também que eu preguei sobre Elias e Eliseu, e eu trocava o nome toda hora de Elias, que hora que era Elias, eu falava Eliseu, e quando eu falava Eliseu, eu me lembro que era na casa de uma irmã, era aqueles cultos de terça-feira, culto evangelístico, quem pegou isso aí? Culto de terça-feira na casa da irmã Maria, na casa da irmã Chiquinha, na casa da irmã, né? A gente ia lá, quando acabava o culto, ficava esperando aquela última palavra, que era dada a oportunidade para a anfitriã falar, e ela falava, olha, precisa os irmãos para aguardar um pouquinho, que nós vamos ter um lanche, aí a galera, todo mundo ficava feliz. E era muito bom, e eu estava pregando um desses cultos, culto de terça-feira, e eu, rapaz, ficava, eu falei, irmãos, se eu falar o Elias, eu falar Eliseu, não esquenta a cabeça não, porque os dois estão envolvidos nesse ministério, nesse mistério, e eu nunca mais me esqueço disso, mas aqui, depois de alguns anos, com certeza, consigo separar um do outro. E eu quero ler com você, porque é uma história extraordinária, é uma história... não ordinária, é extraordinária, não é uma história natural, é uma história sobrenatural, e meus irmãos, parece que o extraordinário, o sobrenatural, parece que a sensação que eu tenho, eu não sei a dos irmãos, mas parece que com tanta correria do dia de hoje, falar sobre o céu, falar sobre o inferno, anjos e demônios, essas coisas que transcendem a nossa literalidade, parece que está perdendo isso entre nós. A secularização talvez tenha roubado o coração de muitos, e aí, muitas vezes a gente tem vivido um evangelho programado, um evangelho dimensionado, um evangelho platônico de forma, um evangelho aparente, um evangelho só de discurso, e muitas vezes nesse evangelho frio, um evangelho calculista, um evangelho materializado, e muitas vezes o que a gente tem visto, nem é isso que você tem ouvido desse púlpito, mas e muitas vezes a gente ouve uma mensagem aqui, mas durante a semana a gente é bombardeado por outras mensagens, e eu não sei quem você vê na internet, eu não sei quem você lê os livros, eu não sei quem você ouve durante a semana, mas com certeza daqui você não tem ouvido isso, você não tem visto isso. Mas parece que durante a semana, muitos corações de muitos irmãos, muitos crentes, têm sido pedrificados, têm sido congelados. E parece que as coisas têm roubado a nossa conexão com o divino, com o eterno, com o sobrenatural, com o transcendente. E a gente parece que fica deixando esse papo, ah, esse é papo de pentecostal, esse é papo de retrógrado, esse é papo de doente. Não! Isso é papo de quem experimentou uma vida que transformou a nossa vida. E a gente não pode deixar isso passar, a gente não pode esquecer. A gente não pode deixar que o nosso dia a dia, que as nossas obrigações, que os nossos costumes, que a nossa correria, que tudo isso é importante, que tudo isso tem o seu lugar, mas nós não somos daqui, meus irmãos, nós estamos aqui. Você não pode deixar o teu coração ser roubado da eternidade de Deus. E a gente tem encontrado crentes que não sabem ser salvo. Lá no gabinete atendi um irmão que entrou, está fazendo teologia, ele veio se oferecer para dar aula, e veio, conversou comigo, e eu falei legal e tal, e lá pelas tantas, Deus falou no coração, pede para ele falar da conversão dele. Não tem convicção. Não tem convicção. Tudo parte de Cristo. Se Cristo dividiu a história da raça humana em duas eras, como não vai distribuir, dividir a tua vida em duas partes? É impossível isso não ser registrado na sua mente. Com algumas raríssimas exceções, geralmente acontece com filhos crentes que nascem no lar e realmente fica, mas cabe a nós, pai, e eu e Cláudia jamais entendemos isso, nós não vamos terceirizar o apelo do meu filho para o professor da escola bíblica dominical. E depois dos 7, 8 anos, a gente conversava, volta e meia, conversava com eles, colocava para eles o plano do evangelho e fazia apelo para eles. Até que com 10 anos eles toparam e quiseram se batizar. Mas eles confessaram a Cristo conosco vários dias. Talvez, por ter nascido no evangelho e criado, talvez eles não conseguem ter a conexão como eu tive, por exemplo. Eu fazia, muitos de nós, eu fazia isso, agora não faço mais. Houve um dia. Houve um ACDC na nossa vida, mas eles têm a convicção, mesmo nascido no evangelho, eles têm a convicção de que se partir hoje, eu falava agora de manhã com um deles, que se partir hoje, tem a convicção de que estará salvo com Cristo eternamente, e a salvação é irreversível, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso parece que a gente tem perdido isso. Sobre salvação, sobre eternidade, sobre céu, sobre maravilha, sobre milagre. Sobre pactos com Deus, sobre acordos com Deus. Essa semana eu falava com o irmão, faça um acordo com Deus. Coloque um tempo e fale para Ele. Mas como eu vou falar com Deus? Falando. Os crentes, e muitas vezes, meus irmãos, têm perdido a noção de falar a preciosidade e a importância de falar com Deus. Mas falar não é só de manhã, agradecer pelo dia, do almoço e orações pragmáticas, não. A gente não pode, irmãos. E Deus colocou no meu coração hoje de trazer para os irmãos esse texto. São coisas simples do Evangelho. Mas parece que as coisas simples do Evangelho, a gente está se enrolando com as coisas simples do Evangelho. Tem pessoas que trazem para mim, todo dia eu recebo um vídeo, gente querida, vídeo apocalíptico, vídeo escatológico, vídeo sobre isso, sobre aquilo, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho. Isso é bom, é legal, mas muito cuidado. Muita gente está se preocupando com a segunda vinda de Jesus, esquecendo a primeira. Mas a que salva é a primeira. A segunda não salvará mais. E minha mãe dizia, quando não pode com ele, junte-se a ele. E eu já identifiquei essa estratégia de Satanás. Ele não pode impedir a volta de Cristo. Ele não pode impedir o advento. Ele não pode impedir as trombetas que elas tocarão. Ele não pode impedir a volta de Cristo. Mas ele pode impedir que você olhe para a primeira vinda dele. E se preocupe com a segunda. Porque quem tem a primeira está guardado para a segunda. E a preocupação é, parece que o sermão da montanha a gente esquece, coisas rudimentares de relação com Deus, de vida com Deus. Eu conversava hoje também, meu filho, meus dois filhos sabem que estão jogando na Espanha, eles estão conhecendo uma coisa extraordinária, pastores, principalmente o Adiel, conhecendo a secularização da Europa. E ele conversando com os seus amigos, com os meninos, e eles têm uma expressão lá em espanhol que eles falam, tipo, estou caminhando e andando para Deus. Mas isso é uma expressão normal. Deus, Deus histórico, o Deus científico, mas o Deus pessoa não existe. Você é louco. E tem se fortalecido muito a fé na vida deles. Eles têm podido questionar isso. Eles também não sabiam que havia gente que acreditava em Deus, no Deus físico, no Deus histórico. Mas o Deus pessoal, o Deus que sente, o Deus que chora, o Deus que sangra, o Deus que tem fome, o Deus que cansa, o Deus que anda conosco, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, essa relação... Meus irmãos, é esse o caminho da secularização que invade a Europa, que corroeu a Europa, que nós não podemos deixar chegar aqui. O Deus da pessoalidade, o Deus que abre porta e ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. O Deus que abre a boca e fala e você vê, o Deus que você sente. E é sobre esse Deus que a gente vê nesse capítulo 2. De segundo reis. E a historinha que a gente ouvia lá atrás, até aquela pergunta, aquela pegadinha, gosto que a gente fazia nos concursos bíblicos, né? Carregar, apontar, lembra? Quem subiu numa carruagem de fogo, Elias ou Eliseu? Lembra disso, pastor? Pastor Tiago. Quem subiu numa carruagem de fogo, Elias ou Eliseu? Responde não, irmão. Segura. Como a gente diz no futebol, toca para o lado, segura. Calma. Vamos lá no texto? Segundo Reis, capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos, depois nós vamos colocar uma... Vou pedir o pessoal da comunicação aí, a NVI, o versículo 9 apenas. Eu estou aqui na corrigida, me parece... Quando estava o Senhor para tomar Elias do céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. E aí, essa história aqui, ela começa lá atrás, no capítulo 19, 1 Reis 19, 19, quando ele está na caverna, e você lembra que Elias, depois do embate lá com Jezabel, com os 850 sacerdotes de Azera, de Baal, e aí ele vai para a caverna, ele se esconde, e depois do apogeu, aquela depreciação natural, e Elias vai para a caverna, ele pede a sua vida, ele quer encerrar tudo, peça que Deus encerre tudo, para ele quer pendurar a chuteira, ele quer abandonar o seu projeto, o seu ministério, porque já deu, ele já conquistou, ele já chegou no topo, ele já foi campeão mundial, ele já jogou, pegou seleção, ele já experimentou de tudo, e ele está num ápice de conquista, mas porém experimentando a frustração pós-conquista, que coisa doida. Uma perseguição, e aí ele está lá, e aí Deus vai e fala com ele, algo fantástico, irmãos, que poucos talvez já perceberam, que Deus chega para Elias, lá dentro da caverna, e ele fala: o que fazes aí, Elias? É isso que ele fala? Não, ele diz: o que fazes aqui, Elias? Aí é conotação de distância. Deus é transcendente, mas Deus é imanente. Deus está lá, mas Deus está aqui. E aí ele fala com Elias: o que fazes aqui, Elias? Por duas vezes. Ou seja, o que fazes aqui é porque ele está no mesmo lugar que Elias está. Deus sofre contigo, Deus sente dores com você, Deus se entristece onde você está. Onde estava Deus quando aconteceu isso comigo? Chorando com você ao seu lado. Deus está presente com Elias na caverna. O que fazes aqui, Elias? O projeto de Deus para Elias não é para estar na caverna, o projeto de Deus para nós não é para estar na caverna, mesmo que a gente, Deus não coloque ninguém na caverna, a gente que se mete na caverna, mas quando isso acontece, ele vai até lá e nos tira de dentro da caverna, e depois ele tira a caverna de dentro de nós, amém? Aleluia. E aí Deus fez com ele, depois Deus desceu e falou o seguinte: teu ministério não acabou não, eu vou te dar um input aqui, você vai retomar. Caramba, o pessoal sonoplastia está ligado. E aí ele turbinou de novo Elias e falou: tu vai descer, tu vai ungir rei sobre Israel, tu vai ungir rei sobre a Síria e tu vai chamar Eliseu. E vai escolher Eliseu e vai botar profeta, e ele vai se levantar e vai ser profeta em teu lugar. Deus não estava encerrando ainda, Deus não estava punindo Elias. Deus estava dando um presente para Elias, a sucessão. Poucos homens de Deus tiveram a bênção da sucessão. Preparar alguém para fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Isso é uma bênção. E aí Deus fez, e isso é o quê? São os discípulos. Para isso acontecer tem que andar junto, são filhos. E a palavra hebraica para discípulos aqui, nesse texto 2, é filhos. E algumas versões aqui também apresenta a palavra filho. E aí diz o texto que ele chegou e chamou ele, Eliseu está com ele, está andando com ele, está sendo discipulado, está sendo preparado, está sendo produzido esse homem, gestado por Deus no ventre de Elias, no ventre ministerial de Elias. E Elias está levando, até que chegou o momento em que Deus falou para Elias: olha, chegou o dia, chegou o momento, eu vou te levar. E ele falou: ok. E ele estava em Gilgal. E aí eu quero que você preste bem atenção, eu vou ter que dar uma corridazinha aqui, porque é um processo repetitivo, mas é o mesmo princípio. O que acontece é que ele está em Gilgal. E em Gilgal, no versículo 1, diz a Bíblia que ele sai. Ele partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então, ele foi e saiu de Gilgal e ele levou Elias, ok? Sim ou não? Sim. Ele levou Elias com ele, no processo que ele está envolvido. Só que a Bíblia diz que quando chegou em Betel, e Betel significa casa de Deus, Betel é a experiência que aconteceu. São três lugares que Elias vai ser conduzido por Deus. Primeiro é Betel. Betel significa casa de Deus. Bet, casa, El, hebraico, Deus, casa de Deus, uma experiência que também já tinha acontecido com Jacó lá em Gênesis 28, onde ele chegou e ele viu, e ele sentiu, ele percebeu, ele teve a sensação. Jacó, que era filho de pastor, filho de crente, neto de crente, Jacó vivia numa ambiência de Deus, Jacó já conhecia a ambiência de Deus, o mover de Deus, a mão de Deus. Era um menino que foi criado dentro, ele não dava muito bem, mas ele sentia, ele sabia, ele percebia, porque ele via a mão de Deus. E ele teve esse episódio, a cidade chamava Luz, e ele, num dia, ele dorme, e ele faz sem querer ou por querer, eu não sei, só no céu a gente vai saber, mas ele faz um ato profético, porque ele deita azeite numa rocha que é Cristo, e azeite é o Espírito Santo de Deus, e ele dorme ali, usa de cabeceira, e ele sonha, ele tem a visão de Deus, e ele vê anjos subindo e descendo numa escada, num acesso. E ele vê o céu e a terra conectados. E isso é uma realidade entre nós, meus irmãos. Creia nisso, porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, nos conecta com a terra e o céu. O que é ligado na terra é ligado no céu. E ele vê essa expressão, essa experiência. E é nesse local, Betel, ele diz: aqui não é um outro local, senão a casa de Deus. Aqui é a porta do céu. O céu tem porta, e a porta do céu, eu não digo ela, a porta do céu definitiva, mas a porta do céu é como o portal que se abre a cada dia. O que define céu é onde Deus está. Então, se Deus está na tua família, a porta do céu está na tua família. Se Deus está contigo no teu trabalho, é porta do céu no teu trabalho. Se Deus está contigo na faculdade, é porta do céu ali. Se Deus está contigo no ministério, é porta do céu. Se Deus está contigo aonde você estiver convicto, Deus vai abrir uma porta do céu ali. E o céu vai se revelar neste local onde você entregou o Senhor. A tua vida, o teu ministério, os teus dons, os talentos, é porta do céu. E aí Elias leva Eliseu para Betel, ou melhor dizendo, ele chega em Betel, mas olha a diferença, e disse Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Quem enviou Elias para Betel? Quem enviou Elias para Betel? Deus. Olha aí, menininha, criança está ligada aí, ó. Deus. Eliseu está conectado em Deus através de Elias. Então, a pergunta é: Deus chega para Elias e fala: vou te levar a Betel. Há uma andança. Na verdade, aqui ele está visitando os núcleos de alunos no ministério profético. Ele vai partir, ele vai subir, e Deus vai tomar, e ele está fazendo a última conferida, ele está passando, principalmente talvez nos maiores, talvez nos principais, mas aqui ele está indo a Betel, depois ele vai em Jericó, depois ele vai no Jordão. E ali, quando ele passa em Betel, ele dá uma ordem para Eliseu. Eliseu, é o seguinte: fica aqui, porque Deus está me levando a Betel. E aí pensa comigo, irmãos, se você está já sabendo, porque Eliseu já sabia, já estava conectado o que Deus ia fazer na vida de Elias. Se Eliseu está colado com Elias, sabendo a possibilidade de dar sequência nesse ministério, ele está junto com Elias, ele está ligado em Elias, é o seu professor, é o seu condutor, é o seu discipulador, ele está conectado com ele. O que eu vou ficar fazendo em Gilgal, se Deus está levando o homem de Deus a Betel? Mas a ordem de Elias é: fica aqui, porque Deus está me levando a Betel. Isso nada mais é do que um teste que Elias está submetendo Eliseu a fazer. Nós somos testados, irmãos. Satanás nos prova, mas Deus nos testa. E você precisa estar atento aos sopros de Deus, às direções de Deus. Existem momentos em que Eliseu e Elias e Deus, Elias vai nos levar com ele. Vai existir momentos em que Deus vai conduzir o ministério e a essência, o sopro profético, a condução de Deus vai soprar, Deus vai mover, Deus vai direcionar, e você precisa estar ligado. Eu e você precisamos estar conectados. E o que Eliseu pensou com ele? Falou: não, de jeito nenhum, eu estou grudado no Senhor, eu estou colado no Senhor, o que, que eu vou ficar fazendo em Gilgal, se Deus está soprando para Betel? E é isso que a gente tem que imaginar, meus irmãos. E muitas vezes nós ficamos presos na nossa crendice, na nossa tradição, no nosso tradicionalismo, porque nós temos que ter história, nós temos que ter tradição. A juventude, nós sempre entendi isso, tradição é história. Nós não podemos rasgar a nossa tradição, não podemos rasgar a nossa história. A questão é tradicionalismo, mas história jamais. Os hinos, as músicas, os textos, as formas. Nós não podemos ignorar e rasgar a história que Deus nos trouxe até aqui. Estamos aqui porque muitos foram massacrados, muitos foram perseguidos. A igreja que eu me converti, ela foi fundada com as pedras que o velho Laureano, o fundador, 40 anos de congregação da primeira da Taquara, ele recebia pedradas quando ele pregava ali. No dia da fundação, ele falou: pastor, antes de encher essa sapata, eu quero colocar essas pedras aqui. Você está ligado naquele saquinho de leite? Lembra? Que a gente passava de bicicleta, escorregava e caía, se ralava todo? Saquinho de leite na rua. Ele veio com vários saquinhos de leite, cheio de pedrinha. Ele falou: peraí, eu quero jogar essas pedrinhas. O que é isso aí, irmão Laureano? Essas são as pedras que me tacavam quando eu pregava por aqui. 40 anos de congregação. E naquele dia estava sendo colocada a pedra fundamental. E ele jogou todas as pedrinhas na sapata, no concreto. Ele estava ali. Nós só estávamos ali porque o irmão Laureano tomou pedrada há 40 anos. Então, muito respeito, muito cuidado em rasgar a história da nossa fé. Porque isso é algo que não pode ser ignorado. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, o que eu digo não é história, o que eu digo é o tradicionalismo, não é a tradição, é o tradicionalismo. E muitas vezes nós somos congelados, nós abraçamos o tradicionalismo e ali ficamos. Deus me trouxe para cá, sim, Deus te trouxe para Gilgal, mas Deus já soprou para Betel. Elias levou Eliseu para Gilgal. De julgar. Só que o vento soprou e levou para Betel. Betel é casa de Deus. Casa de Deus também é templo. E a visão que Deus nos dá para repassar é que a gente tem que ter a visão da igreja. A gente tem que ter a visão do reino. A gente tem que ter a visão do que Deus, da congregação dos santos e dos justos. A gente tem que ter a visão da igreja. Há muita gente querendo, recebendo, dizendo ter Deus, mas não quer, quer compromisso com Deus, mas não tem compromisso com a igreja. Não tem compromisso com o que Deus faz à igreja. Jesus não fundou escola, Jesus não fundou ONG, Jesus não fundou hospital, Jesus fundou a igreja. E a igreja somos nós e parte de nós, eu posso também ser a igreja e representar a igreja. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em você, você é o templo do Espírito Santo, amém? Você também faz parte da igreja e representa a igreja. Mas só representa a igreja quem é a igreja. Quem está dentro da igreja, muita gente no YouTube, aí, muitos intelectuais. Muita gente é pseudo teólogo. Eu sempre aprendi que terminei a teologia, eu sou bacharel em teologia. Eu não sou teólogo. Eu vejo alguns caras aí e tal, não, eu sou teólogo. Defendeu tese onde? Quando? Chupou gelo com quem? Com ninguém. Mas diz que é teólogo, formado não sei aonde, e metendo pau na igreja. Nem a igreja. Não sabe o que é sentir dor pela igreja. Não sabe o que é defender a igreja. Mas critica a igreja. E aí, o reino nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que Elias conduziu e disse, soprou o vento. Deus levou para Betel, e é um teste, fica aqui Eliseu, que Deus está me levando para Betel, o que eu vou ficar fazendo em Gilgal, se Deus está soprando para Betel? Então, meus irmãos, é o que eu falo lá, a turma já, às vezes, já sabe, já me conhece. Mas a maior importância de Deus para nós não é a ordem de Deus. Não é a direção de Deus para nós. Que isso, pastor? É. O mais importante para nós não é a direção de Deus para nós. O mais importante para nós é a última direção de Deus para nós. Porque Deus te levou para Gilgal? Sim, Deus me levou para Gilgal. Só que Deus já está em Betel e tu continua em Gilgal. E às vezes a gente continua sendo servo dos nossos talentos e não servo do Senhor. Servo da minha crendice e não servo do Senhor. E a gente passa a defender aquilo que Deus nos deu. Não, Deus falou comigo em 1964. Falou em 64, irmãos. Você tem que saber o que Deus está falando para você hoje. Amém? Não, eu já sirvo o Senhor há 30, 40 anos. Amém, glória a Deus. Mas você tem que saber, não é só a vontade de Deus, é o centro da vontade de Deus. Na hora de jogar aquele dardinho, já viu como é o nome daquilo? Alvo, né? Você acerta o quadro, mas está fora do alvo. Zero. Acertou o quadro. Você olha de longe assim, ih, acertei. Nada, acertou o quadro, mas não acertou o alvo. Aí tem 30 pontos, 40 pontos, 100 pontos no meio. Qual é a brincadeira, irmão? Fala sério. A brincadeira é acertar o centro. Militares, quando treinam e tal, o treinamento é acertar o alvo, o centro. Porque se você acertar o próximo, você pode errar. Então a nossa busca é acertar o centro da vontade de Deus. É difícil, mas não é impossível. E precisamos buscar isso. E a mesma coisa aconteceu depois de chegar a Betel. Os discípulos falaram com ele, com Eliseu, olha, Deus está para levar Elias. E aí depois ele foi para Jericó, e chegando em Jericó, aconteceu a mesma coisa, em Jordão a mesma coisa. E quando chegou no Jordão, Jericó, que foi derrubado os muros, você conhece a história. Jordão, a experiência que Deus abriu o Rio Jordão para o povo de Israel, estava em busca da herança. O Jordão foi aberto para Israel passar em busca da herança, em busca da conquista, do que Deus tinha para o povo de Israel. A experiência aqui, que acontece com Elias, mesma coisa. Estou indo para Jericó, fica aqui em Betel, que Deus está me levando para Jericó. O que que eu vou ficar fazendo em Betel, se Deus está levando para Jericó? Não, mas foi Deus que me trouxe para Betel, sim ou não? Foi Deus que levou Eliseu para Betel, sim ou não? Sim, é verdade isso? É, mas qual é a verdade absoluta agora, atual? É que Deus está soprando para Jericó. Está dando para entender isso, irmãos? Então a questão não é onde você está, a questão é quem você está seguindo. A visão, ela é retomada e atualizada a cada tempo. É possível estarmos aqui, porém com a visão ultrapassada, porque o que está sendo passado, a visão que está sendo passada, ela atualizou. Abaixa o aplicativo. Já aconteceu de você estar com o aplicativo e ele está funcionando, né? Um aplicativo antigo. Quando é liberado o novo, você continua ali, mas né, atrasado e tal. Ih, rapaz, você tem que atualizar o aplicativo. Ah, é? Pum, quando você atualiza, o pessoal está ligado. Atualiza o aplicativo. Depois ele sai de Jericó e vai para Jordão. É a mesma coisa, segunda vez. O Eliseu, fica aqui no Jordão. Fica aqui em Jericó, que Deus está me levando para o Jordão. Quem levou Eliseu para Jericó? Foi quem? Foi quem, irmãos? Deus. Mas o que está acontecendo agora? Deus está renovando. Deus é Espírito que se move. Olha aí. E Deus agora está levando Elias para onde? Para o Jordão. O que eu vou ficar fazendo em Jericó, se Deus está soprando para o Jordão? Mas isso é uma questão de percepção e obediência. Olha o teste que Elias está fazendo com ele. Fica aqui em Betel, fica aqui em Jericó, que Deus está me levando lá. Vamos ver o que você quer. Vamos ver onde é que está a tua disposição. Vamos ver onde é que está o teu foco. Se é no local ou se é na missão. Porque o local, muitas vezes, é gostosinho, é bonitinho, a gente se acostuma, nós somos seres humanos, somos adaptáveis, a gente se adapta a tudo, irmão. Se você tomar um pouquinho de veneno todo dia, no final de 80 anos, você está tomando um copo de veneno e não morre. Nós somos adaptáveis. E Deus sabe disso. E aí Deus nos lança oportunidade para se renovar a cada dia, porque Deus, Ele quer que a gente o siga, que a gente lhe busque. E aí ele foi para o Jordão. Chegando no Jordão, versículo 8, Elias pegou um manto, já tinha 50 dos seus discípulos olhando. Elias chegou próximo do Jordão, águas, e eles tinham que passar para o outro lado, assim como aconteceu lá em Josué. E aí Elias pega um manto, ele enrola o manto, ele toca na água, a água se abre. Olha o extraordinário aí. Eles poderiam pegar uma embarcação, sim ou não? Eu não sei, a parte do Jordão que de repente dá até para atravessar a pé. Tem parte do Jordão que é estreita. O Jordão não é largo todo o processo. Eu estive em Israel, tem momento que a gente vai, né? Que é, dá para atravessar. São pequenos, mas não. Ele não usou embarcação, ele não usou o natural. Ali era sobrenatural, por quê? Porque assim como o Jordão lá atrás abriu para Israel alcançar a herança, eu estou abrindo contigo agora, Eliseu, para que você receba a sua herança. Há uma herança para ti, você é filho, levanta a mão quem é filho aí. Quem é filho tem direito à herança, quem é filho tem direito ao que Deus está prometendo para você. Você pode receber tudo que Deus tem prometido de herança para você. E o que, que ele tem prometido de herança? O céu, o gozo, a alegria, as maravilhas, a eternidade, a glória, a oportunidade de falar direto com Deus. Eu não estou falando de, se puder ter uma BMW, tenha uma BMW, se puder ter uma X6, né? É X6? Isso nem me pertence, né? Mas X6, não sei se tem X7, Lamborghini, o que for, tenha, glória a Deus, aleluia. Mas que seja salvo, que esteja Cristo, porque se não tiver Cristo, irmão, BMW corre para caramba, então vai mais rápido ainda para o inferno. Não adianta ter BMW se não tiver Cristo, não adianta ter BMW e não saber por que tem a BMW, dizer, testemunhar. Mas com fé e crendo e testemunhando de Deus, é uma maravilha. E aí, chegamos no episódio onde ele abre o Jordão para ele passar, e aí vem o versículo 9. Se puder botar para mim na NVI aí, porque a NVI está arrebentante. Havendo passado Elias, disse, Elias faz uma proposta para Eliseu. Eu falei, Eliseuzão, parada é o seguinte, chegamos aqui, atravessamos o rio, você está recebendo a sua herança, recebeu o que Deus está preparando para você, tem preparado para ti. E agora é o seguinte, pede o que você quiser, que será realizado. Oh, irmão, que oportunidade. Já pensou? Deus vir com um homem de Deus. Aleluia. Deus aparecer para você, vocês, né? Tem gente que esfrega a Bíblia, acha que vai aparecer um anjo. Meu servo, faça três pedidos, tal. Deus te dá uma oportunidade de você, peça o que você quiser, que eu vou realizar. As grandes oportunidades também podem nos tirar do foco. Olha aí. Porque uma grande oportunidade como essa, talvez alguém vai pedir uma BMW. Para levar mais gente para o culto, né? Uma BMW para olhar. Quando eu comecei a jogar, falei, Senhor, quero, se eu me leve no futebol, quero ser jogador de futebol, ou seleção brasileira, independência financeira, eu vou comprar uma Lamborghini, uma Ferrari vermelha. Ferrari é vermelha, né? Pintar na lateral, só Jesus Cristo salva. Vou comprar uma cobertura, as pessoas vão tocar, vão se converter, aleluia. Eu vou comprar um hotel inteiro para abrigar missionário. Tinha um projeto para Deus, e Deus falou, não, deixa isso para lá. Vem para cá que eu tenho outra parada para você. E Deus tinha gente para fazer, e tem feito. E aí ele coloca para Eliseu, pede o que você quiser que eu vou realizar. Olha que oportunidade. Já pensou alguém chegar na tua empresa e falar, Deus falar para você, peço o que você quiser, chegar na tua, no teu curso, você no meio do curso, comendo sal com pimenta, né? Raspando a colher na parede para fazer farofa, latindo no quintal para economizar o cachorro, E você na metade da faculdade, e aí vem para, pede o que você quiser aí na faculdade que eu vou. Às vezes as grandes oportunidades podem nos tirar do foco. Elias podia se preocupar com a família, porque ele deixou a família. Ele está sabendo que o homem está indo embora, é o último pedido, é a última oportunidade, está acabando o tempo, tic-tac, tic-tac. E Elias falou, a gente não tem como, tem como pôr não? Bota esse versículo 9. E aí Elias, na minha versão e na maioria de vocês, fala que Elias pede, Eliseu pede a porção em dobro a Elias. A porção em dobro fazia parte de uma cultura judaica onde o primogênito tinha direito à porção em dobro. Tranquilo. Só que o que Elias está pedindo a mais, e aí na NVI está muito legal, é que ele está dizendo para Elias o seguinte: eu quero que você veja com Deus, interceda com Deus, eu quero que Deus... Cadê? Elias tirou... É no 9, bota o 9. Ah, está ali. Depois de atravessar Elias, disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? É a oportunidade. Se você não tiver determinado, a grande oportunidade pode te tirar do foco. Porque essa pergunta pode roubar o teu coração de você. E até isso Deus deixa para nós como livre-arbítrio, como escolha. Deus, ele vai até o final lhe provando, nos provando, para saber o que de fato eu quero, para saber o que de fato eu estou disposto a fazer no que ele quer fazer na minha vida. E ele respondeu, Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do espírito profético que há em você. Aí Elias vira para ele no 10, aí não precisa, Elias vira para ele e fala assim: rapaz, tu pediu coisa difícil. Porque ali é uma questão que, em resumo, tá? É a porção que ele tem, mais a porção, ele não quer só em dobro, duas vezes, ele não quer só o que ele tinha multiplicado por 2, não. Que seria uma menção à cultura judaica. Que o primogênito tem direito a uma dupla parte na fazenda, na herança, o que for. Mas o que Eliseu está dizendo para ele é o seguinte: eu quero que Deus coloque todo o projeto, o processo, o espírito que está em você, o ministério profético que está em você, e que seja gerado em mim, mais o que Deus já tem para mim. E Elias fala: rapaz, isso é muito difícil, essa prova aí eu não sei, esse e-mail aí eu não recebi. Eu não sei, e ele joga para Deus, mas vamos fazer o seguinte: eu vou ser tomado de ti, se você vê eu sendo tomado de ti, assim será feito, mas se você não vê, não será. E aí eu estava pensando em casa, para a gente encerrar aqui, irmão, estou encerrando, eu estava pensando em casa o seguinte: o negócio está sendo preparado desde lá de trás. Eliseu está sendo preparado por Elias, lá quando Deus dá ordem para ele: desça e unge Eliseu. Ele desce, enquanto Eliseu, cuidando da junta de bois dos seus pais, ele pede autorização para despedir dos seus pais. Eliseu joga a capa sobre ele, isso significa um compromisso ministerial. Deus escolheu Eliseu para dar continuidade no que Deus estava fazendo com Elias. Ou seja, a coisa vem lá de trás. Aí ele é levado em Gilgal, depois ele vai para Betel, depois ele vai para Jericó, depois ele vem para o Jordão. Há um ato profético, ele atravessa o Jordão preparado para receber herança, e ele faz um pedido. Aquele pedido, aquela proposta poderia roubar o seu coração. Ele continua no foco, ele está preocupado, o que ele quer fazer. Se Deus me escolheu para fazer o que ele fez em você, eu quero que o Senhor coloque em mim todo o ministério profético que ele lhe deu. Existem algumas coisas, irmãos, que são muito grandes para nós, sim ou não? Você já fez uma oração que você mesmo ficou, rapaz, que coisa louca, que coisa doida? Eu já fiz várias. E agora eu estou numa oração com Deus de uma delas. E se Deus me permitir receber, eu quero compartilhar com vocês, com todo mundo. Mas eu tenho feito uma oração com Deus que é aquela oração de loucura. de nada a ver com o natural. E Elias falou isso, Eliseu falou isso, eu quero esse negócio para a minha vida. E Elias falou, cara, é muita coisa, eu nem sei, isso aí eu não recebi. Dá para entender na voz de Elias que assim, cara, esse fax, essa mensagem, esse e-mail, eu não sei. Já viu, já aconteceu, quando alguém te faz uma pergunta, você acha que sabe tudo para responder uma pessoa, e alguém te faz uma pergunta, você fala, não, peraí, isso aí eu tenho que ver, isso aí eu não sei não. E ele disse, olha, você pediu uma coisa muito difícil, mas vamos fazer o seguinte... Como ele é homem de Deus, está conectado com Deus, eu vou ser tomado de ti. Se você vê, você receberá. Se você não vê, você não vai receber. Ou seja, tudo que a gente está se preparando diante de Deus, há um teste final, há uma prova final que eu preciso ver. Eu preciso ver o que Deus vai fazer em mim. Amém, irmãos? Então essa coisa de visão, de ver, é indispensável no ministério apostólico, no ministério sacerdotal, no ministério discipulado. Servir e andar com Deus, ver é algo indispensável. Você precisa ver. Eu peço para você fechar a Bíblia. Fecha a tua Bíblia aí, desliga o teu telefone agora aí, você está no... Eu quero te fazer uma pergunta. Porque a Bíblia diz no versículo 11... Tornou-lhe Elias, disse que coisa doce, se você vê, versículo 11, indo eles, andando e falando, eis que um carro, eles estavam andando e falando, pedi até para a pessoa botar a imagem, eles estavam andando e falando no caminho, igual Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. O negócio é andar junto, irmãos, Jesus andando junto com os discípulos, e aqui eles estão andando no caminho, eles estão no caminho, uma parada light, né? Uma paradinha light. Elias, Eliseu está ali como? Pum, 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 pum. Elias está como? Dois ovos fritos. Os olhos de Eliseu preocupado e olhando atento. Porque se ele vê, ele vai receber. Se ele não vê, ele não vai receber. E eles estão, mas eles estão andando no caminho. Está preparando um caminho. Eles estão andando no caminho. Olha a senha aí. Ministério de louvor. Deus está preparando um caminho. E eles estão andando no caminho. Fica ligado, Eliseu. Fica ligado, porque o que Deus tem para você está no caminho. Há um caminho de Deus para você. E diz o texto no versículo 11, irmãos. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um ao lado do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Fecha a tua Bíblia agora aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui viram o que aconteceu? Quantos aqui viram o que aconteceu no versículo 11? Quantos aqui viram, estão ligados como Eliseu e viram? Vocês viram o que eu vi? Vocês viram Elias subir numa carruagem de fogo? Quem é que viu? Levanta a mão aí. Você viu? Ninguém viu? Ah, alguns viram. Bem poucos. Bem pouquinho, contado numa das mãos. Louvado seja Deus na tua vida, porque você viu, porque Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso parece brincadeira, mas não é. Sabe por quê? Por que eu não quis ler na NVI? Porque na minha versão, em muitas versões, lá em cima do capítulo 2, olha na sua Bíblia, eu fiz lá na igreja, várias, olha na sua Bíblia aí, em cima do capítulo 2, veja se está escrito que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. A NVI eu sei que não está, mas muitas versões estão escritas lá em cima do cabeçalhozinho, em cima do capítulo 2, quem tem aí? Você tem aí? Tem. Só que isso não é inspirado por Deus, isso não faz parte da inspiração. Isso é um equívoco que acontece na tradução, o que seja. Mas muita gente viu e vê e tem visto aquilo que a palavra não diz. O que a palavra diz é que Elias subiu ao céu num redemoinho. E há um porquê esse redemoinho, questão, conexão a Baal, não vai dar tempo de a gente falar. Mas é, mais uma vez, Elias, usado por Deus, destronando Baal. O carruagem de fogo veio, separou os dois, Elias e Eliseu. E a Bíblia diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. E quando ele sobe aos céus na nuvem, a palavra de Deus nos diz em Atos 1, de que Jesus também subiu aos céus. E quando Jesus subiu aos céus, ele também, olhado pelos seus discípulos, encoberto pelas nuvens, havia uma promessa de que de lá ele desceria. E havia uma ordem de que nós deveríamos ser discípulos dele, multiplicativo. Então, assim como Elias também é um protótipo de Cristo no Velho Testamento, a referência da profecia, a referência da verdade, do oráculo de Deus, assim a mesma experiência que ele sobe aos céus, e a capa dele cai sobre Eliseu, Deus está otorgando através de Cristo sobre nós o espírito da profecia, o espírito profético, de ser boca de Deus nesse tempo, de fazer pertinente o evangelho de Deus, de honrar a Cristo, de testemunhar a palavra dele aonde você estiver. Se Deus te levou para Betel, seja a boca de Deus em Betel. Se Deus te levou para Jericó, seja a boca de Deus em Jericó. Se Deus te levou para o Jordão, seja profeta de Deus no Jordão. Porque Deus, Jesus, subiu e nos deixou a ordem de que a gente deve pregar essa palavra a tempo e fora de tempo.